aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Megascópio e hoje vamos aqui para a análise do quarto episódio da segunda temporada de Fallout, que está chegando semanalmente na Prime Video. Eu já comentei em outros episódios de análise que eu gosto bastante desse formato, porque dá um tempo para você digerir o que você está assistindo, você tem um desgaste bem menor do que o material que é lançado num formato maratona, que muitas vezes, por estar disponível, o nosso interesse, o nosso intuito acaba sendo de assistir tudo numa batelada só. E aí que eu acho que vem um problema de você trazer um certo desgaste, que você acaba pulando certos elementos ou não revisitando o episódio anterior, coisa do gênero, para lembrar certas coisas. Eu acho que semanalmente você capta melhor o universo como um todo e te cria uma expectativa para o que você vai ver na próxima semana. E pensando do lado da criação de conteúdo, eu acho interessante, e do lado de quem está lançando também, né? Porque você consegue cativar o seu público por mais tempo. Eu acho que é um formato interessante e que outras séries adote essa abordagem aí que a Prime está fazendo com Fallout, muito provavelmente também com a nova temporada aí de Anéis do Poder. Mas beleza, vamos aí para a análise do nosso quarto episódio. Já deixando adiantado aqui que eu vou trabalhar a mesma forma de análise que eu trabalhei nos outros três episódios que já estão disponíveis aqui no Mega e também no Spotify, em que eu vou trabalhar os personagens por núcleos. Assistindo, eu gosto demais da estrutura de Fallout, porque o episódio, pra mim, ele passa muito rápido, é tudo muito divertido. Então você tem ali basicamente os núcleos bem divididos de cada personagem. Aqui no caso a gente vai trabalhar a Lucy, o Maximus na Irmandade ali, após ele ter matado o Shander, e também o Norme barra região do Bunker, vamos chamar assim. Eu vou englobar tudo isso num balaio só, porque vai tratar das pessoas que estavam no bunker, que estão saindo agora, ou as discussões políticas que estão começando dentro daquele ambiente. Então, assim, eu acho bastante interessante, porque a gente acaba vendo o começo de cada personagem, de cada problema que eles estão se metendo, ou cada resolução que eles estão fazendo, uma meiuca ali, e o final que vai solucionar ou criar um gancho. Então, estruturalmente, eu acho o episódio de Fallout muito bem dividido, e isso pra mim torna ele interessante, não só porque ele consegue ser muito competente no roteiro dele, mas porque eu acho que isso traz uma leveza pro episódio, que você vai sentindo o crescimento dessa trama aos poucos, sabe? Então você não tem muitos picos particionados no episódio, digamos assim, de ter um bloco muito grande com um personagem que vai ter um ápice e cair, o outro que vai começar a ter ápice e cair. Não, aqui as coisas acontecem de uma forma bem consonante, e eu acho isso bastante divertido estruturalmente. Então, ok, dito isso, eu vou começar aqui pelo núcleo da Lucy, que no episódio passado foi resgatado pelo Gu. E aqui, basicamente, ela entra numa nova side quest que vai envolver também o passado do necrótico. Depois do resgate, o conseguiu levar ela para a base, se a gente assim pode chamar, dos dois integrantes restantes do NCR. E ali ela vai ser tratada. Assim, aquela cena do tratamento dela me deu uma agonia, porque aquela agulha enferrujada no braço dela e tal. E ela tira ali, né, meia desnorteada ainda, conversa com os dois soldados. E aí ela vai entendendo um pouco mais do que se tornou aquele sentimento que ela tem de trazer justiça quando ela fala do objetivo dela, não revela que o Hank é o pai dela, mas que ela fala que está procurando uma pessoa. Quando ela é questionada do que ela vai fazer quando encontrar essa pessoa, ela fala que, não sei e tal, mas a senhora que tá lá sabe que, tipo, olha, eu sei o que você vai fazer e qual seria o caminho certo pra levar ele pra justiça. E apresenta pra ela, basicamente, uma caixa cheia de armas. Isso, pra mim, foi bem interessante, o subtexto dentro dessa trama toda, desse episódio, que é, você tem aquela inocência da Lucy que tava sendo quebrada, que eu sempre falo isso todo episódio, né? Uma personagem muito inocente, que continua ainda assim inocente, extremamente divertida. Só que ela ainda tem aquela expectativa de não vou levar para a justiça e, sei lá, vamos prender o Hank e fazer ele pagar pelos crimes. Nessa cena, a própria NCR, ou o que sobrou dela, deixa claro pra Lucy que nas Wastelands ali, após todo aquele incidente, o que é a justiça é ela pegar e tirar a vida do Hank. Não tem outra coisa, outra punição. E ali eu acho que ela acaba entendendo isso de uma certa forma. Depois a gente tem com a Lucy e o Gu uma cena bastante divertida, eu achei, que é quando ela toma umas drogas ali do que o necrótico dá pra ela, porque ela tá com umas coceiras, tá com alguma doença, acredito que um pouco derivado da radiação, talvez um pouco do calor, vai saber se é daquela agulha que tava no braço dela. E ali ela toma, ela perde aquele senso moral que ela tinha, né? Então antes, se ela chegasse e encontrasse um ghoul ou alguma coisa que mostrasse um senso de humanidade, ela tinha aquilo, não, vamos conversar, vamos preservar. Aqui não, aqui ela vê um grupo de ghouls na entrada de Las Vegas, que eles já chegaram ali, né, nas portas de Las Vegas, tem uma torre ali que eu quero comentar dela depois. E aí, o que acontece é que ela simplesmente mata os ghouls, com as armas ali que ela tinha ganho e tal, ela mata tudo sem dó nenhuma e entra em Las Vegas. E ali aquele senso dela foi abalado pelas drogas, logicamente, mas é quase que um senso de sobrevivência, de entender que não vai adiantar conversar naquela situação. E nesse ponto eu já achei bastante, bastante interessante, me falem nos comentários se vocês também viram isso, que quando ela dá aquele primeiro tiro na perna do Gu e a perna vai embora, me remeteu muito àqueles momentos de Fallout em que você pausa o tempo e escolhe um membro específico para atirar, e se você acerta uma quantidade de dano, você consegue desmembrar o inimigo, né? É porque ela faz aquele tiro e ali tem como um time-lapse muito pequeno que mostra aquele desmembramento que me remeteu ao jogo. E depois a gente também tem essa mesma coisa, um pouco mais explícita, quando ela atira naquele ghoul que tá carregando o violão, que atravessa a cabeça dele. Então, assim, achei bastante interessante, gosto como a série traz essas conexões com o jogo, que trabalham esses momentos visuais grotescos e que pros jogadores também podem significar alguma coisa. Eu já falei, a Lucy é uma das personagens que melhor representam um jogador naquele universo de Fallout, né? E aqui, novamente, ela vai vivendo essa side quest até chegar ao rank, enfrentando diversas situações. Eu acho um momento legal dos personagens, porque nesse episódio a gente vai ver o Maximus caminhando com a história também, o Norm também caminhando com a história. Fiquei assim, impressionado com isso, não esperava que esse episódio já fosse trazer mais os sobreviventes ali. Foi um trecho curto, mas isso já indica que ele também vai dar uma caminhada com a narrativa da história. E aqui, né, pra gente finalizar, Lucy, eu acho que a gente tem que falar um pouco de Las Vegas. Porque quando eles chegam, eles vão ver uma torre, basicamente uma torre gigantesca com um disco em cima, que a gente já viu antes em alguns teasers e coisa assim, que se não me falha a memória, é quando o Gu vai... O Gu não, né, o Cooper Howard vai com a esposa dele no passado entregar alguma coisa pro Robert House. Essa cena a gente ainda não viu, acho que a gente vai acabar vendo mais pro final da temporada, porque acho que vai ser um dos pontos altos que vai desenrolar e explica mais sobre o Robert House também. E ali, o que vai acontecer é que ele olha para aquela torre e dá para ver no olho do personagem, novamente com uma ótima interpretação do Walter Giggs como necrótico, que ele conhece aquela torre e traz lembranças para ele. E ali, nesse ponto da história, né, nessa parte do episódio dos dois, a gente vai ter uma conexão direta com o começo do episódio, porque a primeira cena é ele como militar, né, porque antes de ser ator ele era militar, numa dos primeiros modelos de armadura, combatendo os comunistas. E os comunistas falam chinês. Então, assim, cara, é muito interessante como a série coloca esses elementos do universo de uma forma extremamente satírica, trazendo tudo, em partes, o que a gente vive também, né? Mas naquela fantasia que o mundo deu muita bosta. E ali, ele tem a armadura danificada. E nesse momento, o que acontece é que ele, entre aspas, não salvo, mas um monstro aparece, mata os três soldados que estavam atirando nele, e ali ele vai e alguém atira no monstro, tal, escapa, esse monstro foge. E quando eles chegam em Las Vegas, eles encontram uns ovos quebrados, alguma coisa radioativa, e novamente aquele mesmo monstro gigantesco, que parece um lagarto gigante, que eles chamam de invasor no começo, também volta a aparecer, e nós temos esse arco, nesse episódio, dos personagens encerrado aí. Não com uma resolução, que nem foi do Maximus com o Xander no final do episódio anterior, mas sim com uma... com um gancho para ver como eles vão lidar com isso. E a Lucy, mesmo muito louca da cabeça dos remédios, ela não atacou o monstro ainda, né? Obviamente. E agora vamos falar do núcleo do Maximus, que aqui ele carrega a história geral para frente, né? Então a gente vai ter no começo aquela situação ainda do Maximus que terminou de matar o Xander. E aí ele olha pro outro amigo dele que tinha virado Ghoul, que tava na fábrica de refrigerante, e fala, bom, e agora? O cara fala, ah, não, as crianças estão bem, não, me localizaram, vai dar bosta, vambora. Ele coloca o cara na armadura e fala, vamos comigo, porque a solução agora vai ser matar o grande líder da Irmandade de Ferro, eu vou tomar o poder, e é isso aí, né? Ele já tem um certo prestígio como soldado, tal, a galera gosta dele, ele conseguiria tomar o poder facilmente ali, mas ele teria que matar o cara da Irmandade. Só que o Maximus, por mais que ele seja um soldado, ele ainda é extremamente humano. E ele só matou o Xander da forma com que ele matou, porque ele falou, pô, essas crianças, ah, são ghouls. São, mas são crianças, não tem porquê, ele não tinha porquê ele fazer aquela ação. Então ele teve esse gatilho motivador pra realizar a ação que ele fez no último episódio. E eles vão pra base, tem toda aquela, tem aquela cena do refeitório que os líderes começam a questionar ele. E ali ele elabora um plano de algumas frentes em que ele separa os soldados, né, os recrutas mais novos que não tem nada a ver com a situação. Ele sobe pra conversar com o grande líder, fala com a amiga dele pra roubar o dispositivo de fusão a frio. E ali... para começar uma confusão e para ele conseguir chegar ao poder. E esse plano, em partes, ele é bem solucionado, né? Bem solucionado, ele é bem executado. E a solução dele acaba, em partes, funcionando pelo que a gente viu. Porque ele queria que aquilo virasse um caos, que alguém tomasse o poder. E quase chegou a isso, se ele não tivesse medo de puxar o gatilho na hora que ele encarou o grande líder da Irmandade, né? Ele tem como alguma gratidão com aquele personagem, que é o grande líder. E ele só se tocou que o cara não ia mudar, que ele devia ter apertado o gatilho, quando ele falou, ah, o Xander ia matar as crianças ghouls. E o cara falou, não, é abominação, tinha que matar mesmo, não sei o que lá, meio Bolsonaro das ideias, né? Aí foi lá e, pô, aí começou uma troca de tiros, mas ele não teve coragem de finalizar, então ele acabou só prendendo o cara na sala. E a amiga dele falou, não, vaza daqui que a gente se vira, já tivemos situações assim caóticas, a gente rebola aqui, beleza. Só que antes disso a gente volta para a cena do refeitório, em que quando essa amiga dele rouba a fusão a frio, os líderes começam a brigar entre si, inclusive os dois líderes que estão conversando com um amigo dele que está na armadura do Xander, pega, mata a líder, mata aquele líder que é meio machista, passa uma faca na bochecha, fica com a linha toda pendurada, eles começam a se matar lá dentro. E ali ele tem a brecha pra fugir da base, tocando aí um início de uma guerra entre a comunidade da Irmandade, né? Porque eles são divididos em várias comunidades. O Xander morreu, o grande líder tá preso e muito possivelmente vai morrer. Aí nós temos os outros três líderes que estavam no refeitório, que estavam lá na reunião, que também morreram. Então assim, agora a Irmandade tá basicamente sem líder e vai precisar de alguém, de alguma figura de poder ali para tocar aquilo para frente. A minha suposição é que a amiga dele que falou, beleza, vai lá que eu tomo conta da situação, vai ter alguma espécie de argumentação ou um pulso mais firme e tomar controle da Irmandade após algum tempo de guerra ali. Eu acho que, logicamente, alguns personagens vão poder morrer, etc. Mas eu acho que ela é uma personagem com muito potencial para crescer na série. Desde a primeira temporada ela também está presente, então nessa segunda teve mais participação e se mostra relevante, opinativa, e acho que ela seria um personagem bem legal para ganhar destaque agora na história daqui para frente. E assim a gente fecha o núcleo do Maximus com o início de uma guerra dentro da Irmandade, né? Uma guerra civil que o próprio líder já estava organizando, mas não da forma com que ele queria. E pra fechar, a gente vai pro núcleo dos bunkers. O núcleo dos bunkers eu vou comentar do primeiramente sobre o Norm, que saiu ali com os membros da Voltec que estavam congelados, e um entre eles acaba se destacando, que é um que se diz ajudante do Buddy, que tinha os planos agendados, tal, 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 e ele meio que tenta dar uma intimidada no Norm, em parte ele consegue, porque ele já sabia quais seriam os planos após acordar, tal, e a gente vê uma cena deles procurando, um diálogo um pouco tenso, e o Norm passando no comando do grupo ali, pelo menos naquela rota, para esse personagem que me fugiu o nome agora. Mas é um personagem que eu acho que potencialmente nós teremos um conflito dentro desse grupo, e que o Norm, eu acho que vai acabar se dando melhor nessa situação, porque ele já tem uma vivência ali na questão de bunker, já tem uma vivência fora do mundo agora com esse grupo, enquanto que as pessoas que estavam num bunker não estão sabendo da real situação do que está acontecendo ali ainda, né? Para eles, pô, tá na hora, vamos lá e reacordar todo mundo. Então, eles estão indo para alguma instalação, muito provavelmente, ou para algum lugar que já era planejado pelo Buddy assim que eles acordassem. Só que aí a gente volta ao Buddy, porque ele foi encontrado no balde, né? Morto, basicamente. O cérebro ali foi encontrado morto. E quem encontra ele é a Beth. E aí, ela chama a Steph, que eu tô falando aqui, a Beth é a líder do Vault 33, que chama do Vault 32, e chama a Beth do Vault 33, que tá meio, não casada, mas que tá junto com o Chap, que tá cuidando do filho dela. E o Chap vai ter um papel pequeno, mas importante aqui, na descoberta da verdadeira identidade da Steph. E um outro personagem, que é o Woody. Quando a gente pega esses personagens, a gente vai ter um núcleo em que as duas líderes estão conversando no espaço entre os Vaults, e o Woody chega e ele vai pegar parte dessa conversa, que ali também vai ter um racha entre os próprios Vaults, porque a Beth, como encontrou o Buddy morto, e todo mundo acordado fala assim, pô, deu bosta. E agora, como a gente segue? Porque os bunkers são, na verdade, experimentos, né? Como a gente segue a partir daqui? E a ideia da Steph é, basicamente, cada um por si. Sendo que no bunker da Steph, digamos que está tudo bem. Só que no bunker da Beth, que é o bunker 33... O 33? 32. No bunker 32, temos um problema ali, que é o filtro de água quebrou, e ela teve que colocar medidas mais impositivas contra a população dela. Então, basicamente, os suprimentos foram praticamente cortados e etc. Só que o maluco ali da... O maluco que me fugiu o nome agora, o personagem que montou aquela terapia em grupo, ele tá crescendo em popularidade, porque ele tinha um acordo de refreshment pro seu grupo. Então, esse acordo de refreshment tá levando a galera pro grupo, porque ali ele tem água, tem comida, e ele tá fornecendo esses recursos e as pessoas estão abraçando ele. Então, o que eu vejo é que a gente pode ter novos conflitos na parte do bunker também. Primeiramente, dentro do próprio bunker 33, entre a Beth e esse outro grupo que está utilizando os recursos com os refreshments ali, que, putz, aquela cena dele falando, ah, porque é um grupo de apoio à endogamia, cara, que coisa bizarra, né? E ali a gente também vai ter um segundo conflito, que eu acho que é entre os bunkers 33 e 32, porque o 32 não está disposto a ajudar o bunker 33. Então, ali a gente não sabe como vai se desenrolar essa parte da história ainda. E indo para o bunker 32, o Woody, que ouviu a conversa, ele é extremamente inocente e fidelizado ao sistema que ele vive. Então, ele vai reportar a Steph, que é a supervisora, para a própria supervisora. E nessa conversa toda, o Chap tá cuidando da criança, ele acaba encontrando uma gaveta com um fundo falso e vê as verdadeiras identidades da Steph, que é uma canadense. Então, os líderes, né, os supervisores, eles são pessoas que foram acordadas, iam sendo acordadas aos poucos e tal. E eles iam sendo transferidos entre os bunkers ali para tocar o que seria os experimentos. E ali a gente já também tem alguma faísca de conflito do Chap falando, pô, também tem alguma coisa errada. Então, nesse cenário, a gente não teve um conflito aberto, mas o cenário que está se criando é sim para se ter um grande conflito aberto. E aí a gente vai culminar, quando olha no episódio como um panorama geral, em uma side quest da Lucy e dois cenários, tanto em terra como embaixo da terra, né, nos bunkers no caso, em que teremos muito possivelmente guerras civis se desenvolvendo por motivos bastante diferentes, né? E semelhantes ao mesmo tempo, porque quando a gente fala na parte da Irmandade, a gente vai ter o conflito por poder dos membros da comunidade. Quando a gente fala na parte dos bunkers, a gente muito provavelmente vai ter o conflito entre dentro dos bunkers, no caso do 32 da Steph, pela identidade dela e as pessoas que vão estar descobrindo mais sobre o que é aquele bunker e o que elas estão sofrendo de experimento lá dentro, enquanto que no 33 vai ter uma disputa de poder entre alguns personagens também, mas para ver quem vai levar melhor, quem vai comandar um bunker, e não necessariamente pela verdade, e uma possível disputa entre os dois bunkers. Então, o que era organizado na primeira temporada, que se mostrava como os bunkers seguros e que estava segurando a situação para quem estava vivo ali embaixo, é o que vai trazer todo esse caos. E parte do catalisador desse caos foi o Norm, por ter matado o Bud e acordado a galera. Então, a gente está caminhando para um cenário cada vez mais caótico em Fallout e bastante divertido de assistir, porque eu acho que é isso que a gente espera dentro desse universo. O que eu não gostei desse episódio é que ele trabalhou bastante a Lucy, o Ghoul, ok, só que foi um episódio bem de meio de temporada, sabe? Os dois episódios, as duas outros núcleos que eu chamei aqui, a parte do bunker e a parte da Irmandade, eu acho que eles conseguem tocar a história pra frente. Mas a parte da Lucy e do Ghoul, enquanto que na primeira temporada eles tiveram um destaque muito maior, agora eles estão tendo tempo de tela, mas eles não estão tocando necessariamente a história pra frente. Tá mostrando ali uma jornada até achar o Hank e nesse caminho eles vão encontrando obstáculos. Ok, legal, muito interessante. Mas eu gostaria muito de ver mais do passado do Cooper Howard, que a gente talvez tivesse algumas explicações mais claras e um pouco mais antecipadas do Robert House e como eles vão trabalhar o personagem, se tem alguma duplicidade dele ali. E assim, uma parte que eu fico muito feliz de ver na temporada, essa parte do passado, do Cooper Howard com a esposa, esses conflitos ideológicos deles, a esposa tentando, em parte, salvar a família, mas vestindo a camisa da empresa, da Valtech, com toda a força da vida dela. Então, fico bastante curioso pra ver essa parte, porque eu acho que é a parte que a série se diferencia, sabe? Eu acho que a parte da Wastelands, ela é legal, a parte política da série tá sendo bem desenvolvida, mas essa parte do passado, pra mim, é o que mais enriquece quando a gente fala do universo de Fallout, porque você não fala a justificativa de certas coisas estarem como estão, você mostra. E isso é muito importante para qualquer produção. Mas, de qualquer forma, na minha avaliação, foi um episódio legal, mas aquele episódio que não é fraco, toca a história para frente, mas é um episódio típico de meio de temporada. Não tem como todo episódio ser muito bom, ser excelente. Não, esse aqui foi um episódio ok para mim. Já teve episódios melhores, mas dentro da narrativa e dos propósitos de cada núcleo, eu acho que tá funcional. Mas então vamos esperar aí o quinto episódio para ver como que a história vai se desenrolar, quais outros personagens vão aparecer, como que será dado o fim a cada núcleo, como eles vão se desenvolver. Vocês vão poder conferir análise episódio por episódio aqui no Mega. E caso vocês queiram conferir nossa análise da primeira temporada, já temos aqui no YouTube, creio que também está no Spotify para quem está nos ouvindo. Então, no Spotify o Megascópio, aqui no YouTube o Megascópio também, em redes sociais igualmente, vocês encontram na descrição, inclusive, essa informação, juntamente com o nosso site www.omegascopio.com.br. E lá vocês vão encontrar muitas notícias, artigos, reviews, tenho certeza que vocês vão gostar demais. E nos comentários, fala aí pra mim o que você achou do quarto episódio de Fallout da segunda temporada, se você tá curtindo as análises aqui, se a série está correspondendo às suas expectativas. Lembrando sempre, que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.